Vamos falar, a gente está falando, né, tá uma polêmica sobre volta o futebol, não volta o futebol, estamos preparados, os jogadores querem jogar, Flamengo quer jogar, Vasco quer jogar, Fluminense não quer jogar, Botafogo não quer jogar, Corinthians postou uma carta aberta dizendo que é contra, né, inclusive o Maurício vai falar daqui a pouquinho sobre isso. Enfim, tá um trelelê nessa situação aí. E a gente não sabe se o futebol volta ou não volta. Aí pensando nisso, a gente falou assim, pô, vamos falar sobre isso, né? É um assunto atual. Aí chamamos eles. Para falar de esporte, já que a Federação Futebol do Estado do Rio de Janeiro está planejando o retorno do Campeonato Carioca para meados do mês de junho. A entidade está seguindo protocolos de segurança por conta da pandemia de Covid-19 e vem fazendo reuniões para a retomada das atividades, né? No entanto, a iniciativa não tem o apoio de Botafogo e Fluminense. Como eu disse, para falar sobre isso, ninguém melhor do que a prata da casa. Vou cumprimentar primeiro o Mário, que é mais controlado, né, Mário? Boa tarde.
Boa tarde, Glaucio, tudo bem? E também sou um pouquinho mais velho que ele, né?
Ah, mas isso não faz... não tem a ver com idade, não, Mário. Isso tem a ver com educação de berço, entendeu?
Ah, sim, é porque nós temos...
Meu Deus do céu. Pois é. Aí, não falei? A gente deixou a pessoa, já tá entrando.
Tá falando lá, ó.
Oi, Valdir, boa tarde.
Boa tarde, que saudade. Boa tarde, Glaucio, boa tarde, Mário. Um abraço para vocês, para os ouvintes da Nacional. O Mário não tem jeito, ela vem de tarraxa para cima de mim. O tempo está seco, mas ela bota chuteira de trava alta.
Ué, mas saudade, isso é saudade. Isso
é verdade, isso é mora no coração, ele está com saudade. Mas tem esse tema, né, Mário? E, Glaucio, é uma coisa confusa. Rapidamente fazer uma pequena explanação. As pessoas estão se conflitando. O próprio Botafogo está se conflitando. Porque o presidente Nelson Bofarrege, na primeira reunião virtual do arbitral, após a paralisação do campeonato, o campeonato parou no domingo, 15 de março, tivemos Botafogo e Bangu, o clássico Fluminense Vasco, na véspera teve o Flamengo com a Portuguesa, até comentei esse jogo, o Mário comentou o clássico, e eu assisti também na Botafogo e Bangu, e aí parou o campeonato. E todos os clubes assinaram um documento que quando houvesse uma normatização, pelo menos, a coisa voltaria. Não está normalizado ainda, mas está caminhando para poder voltar normal. E aí o Montenegro, que é o ex-presidente, uma pessoa ilustre dentro do clube, e ele faz parte do comitê gestor, deu algumas declarações, até na minha opinião, um pouco deselegante com relação ao Flamengo, mas você tem que respeitar a entidade, e falou de coisas que não tinha nada a ver com relação a tragédia do Ninho do Urubu, como um pouco, sabe, mas faz parte do Montenegro, que é o cara do bem, mas às vezes fala demais. E o presidente do Flamengo foi muito polido ontem, não atacou a instituição Botafogo, mas fez algumas críticas ao Montenegro, que disse uma outra posição do que aquilo que tinha dito o presidente do Botafogo. E o Fluminense não, manteve a sua posição desde o início. É. Agora está um impasse, né, Mário?
Agora está um impasse. Temos um impasse, mas dá para tu deixar o Mário falar um pouquinho?
Já rolei a bola para ele.
Analisando o que você falou, e hoje, na hora do almoço, vi uma declaração do presidente do Fluminense, ele deve ter visto, que ele fala primeiro de saúde e tal, que é realmente o que importa é a vida das pessoas, a segurança das pessoas. Não pode também atropelar para botar futebol. Tem gente que eu vou me permitir ficar calado, não é gente. Tem uma turma que putuca por trás, mas não aparece.
É.
Que é o interesse de botar o jogo. Eu não sou bobo, não nasci ontem.
Claro. Certo?
Né? Agora, porque o presidente...
Tanto é que esse pessoal, eles têm dois discursos, né? Quando vão para a televisão... Aí, por exemplo, pressionar o Vitória, só dá mole. Mas no fundo, fica pressionando para voltar dia 14, porque só tem programação de futebol até o dia 7.
É, até porque...
Você entendeu, né, o que eu falei, né? O ouvinte entendeu.
Eu entendi, claro que eu entendi. Agora, o que acontece? O presidente do Fluminense colocou uma situação bem colocada, no meu entendimento. porque ele disse, eu prefiro que se não der, acabe o campeonato e não tenha campeão. Porque não venha com o negócio de, ah, porque eu tenho mais... Não. Ou não tem campeão, não é, como na Holanda, na Bélgica, ou termina que vai jogar, de um jeito ou de outro, quando puder jogar. Porque tem que jogar quando puder jogar. Achei também que o Montenegro foi muito indelicado. Agora, tem que dar a cara tem que dar a cara na frente. Não tem jeito de ficar... Porque, eu vou ser claro, os jogos de domingo têm um patrocínio. E um patrocínio que não é baixo. Esses jogos que estão sendo colocados no lugar, apenas um deu audiência. Não é porque era o Flamengo. É porque era o mais recente. Não. Botaram o jogo do Vasco, que foi uma bela conquista, foi em 98, né? Certo?
Isso.
Já se passaram 22 anos, gente. O meu neto, por exemplo, viu por curiosidade, porque é Vasco. Mas a audiência não foi aquela que deu o Flamengo. Entende? O Fluminense mas pode ser que dê até mais, porque o Fred ainda está jogando. Isso tem que ser visto também. Aí fica cutucando assim... por trás, né?
É, a pergunta que eu queria fazer para você, Mário, e para você, Valdir. A gente está no meio de uma confusão no estado do... Em particular no estado do Rio de Janeiro, por conta da pandemia do novo coronavírus e por conta dos hospitais de campanha que não foram entregues, que a gente nem sabe se a pandemia vai acabar e não vai ter hospital. A gente não sabe ainda, né?
É verdade.
A gente não sabe nem quando a pandemia vai acabar, muito menos se a gente vai ter hospital. Não é extremamente... precipitado da parte de Vasco e Flamengo, eu sou flamenguista, sou torcedora rubro-negra, disse assim, os jogadores, tudo bem, eles estão sendo testados, eles estão sendo acompanhados, e os torcedores, que a gente sabe, né, que os torcedores, eles querem ir para o estádio acompanhar o time deles.
Ah, mas não vão.
Mas eles não vão para o estádio, Mário, mas vão se juntar num bar... para assistir, vão chamar
aí,
os amigos para dentro de casa, e essas pessoas não têm acesso a nada, hospital, remédio, o que
aí
seja.
Aí que é o detalhe. O campeonato espanhol, tá, e o campeonato português, que vai voltar mais cedo, tá vendo, tenho acompanhado o jornal português, que é menos cova para eu ver, pelo menos, dá todos os assuntos, todas as informações, mas tem toda hora aquela monte de cova vazia, mas tudo bem. Então é o seguinte, o que eles colocam? Só passar em TV fechada. Aí a TV aberta está taxeando. Por quê? Para evitar isso que você falou, aglomeração, né? Aí vai todo mundo para um restaurante lá.
Ah, mas aqui todo mundo tem TV fechada.
Aqui mais. Também tem, porque quando não tem A, tem o gato.
É, exatamente. Por isso.
Lamentavelmente.
Eu estava pensando nisso mesmo.
E aí, então isso tem que ser visto. Tem que ser visto. Por isso que é extremamente perigoso voltar, porque você não deixa o público nos estádios. Tudo bem. Mas vai juntar um monte de gente no bar da esquina.
E assim, a gente está num momento diferente de Portugal, da Europa, né? A Europa já está praticamente no final da pandemia, né? Eles já estão contando com uma nova onda. Mas nesse momento os números deles são baixos. A gente aqui está com um negócio bombando, né? Digamos assim.
Me permita, Valdir, já entrando numa seara que não é a nossa, que nós não somos médicos, eu ontem assisti uma matéria, que também lá não parou, a Suécia, por exemplo, a nível de estatística, tem um número muito alto, certo? Mas tem uma outra corrente que diz que o que a Suécia fez, que é o certo, para que 95% da população tenha contato, porque aí a curva vai descer. Cada um diz uma coisa. Porque não existe vacina. Então, tem gente correndo atrás de vacina. Cada um diz uma coisa. Agora, o que eu acho correto, não sei se vocês foram aí, o Valdir, você, é que não pode ter futebol agora. Principalmente aqui que algumas pessoas não respeitam as determinações. Eu estou em casa há 71 dias. E o Valdir também. Né? Hoje é dia 26, não é isso?
São
71 dias que eu estou em casa. Estou respeitando. Dentro da condição de que eu sou grupo de risco pela minha idade. principalmente pela idade e também hipertensão. Então fica em casa. Agora tem gente que não respeita. Eu canso de ver aqui na janela, o cara passa sem máscara. E aí?
O Mário tem toda a razão. Concordo com tudo que o Mário assina embaixo. E diria mais, nós, eu e o Mário, você gosta de futebol, você diretamente não faz futebol. Você é uma grande comunicadora, não faz futebol. Nós fazemos futebol há anos. A gente sente falta. Há muito tempo que eu não sei o que ficar domingo em casa sem ver um jogo de futebol. Mas a gente tem que se adaptar, faz parte, nós temos que fazer o que está sendo determinado. Então, mais do que nós, ninguém gosta de futebol, gosta igual. Mas temos que respeitar, temos que voltar na hora certa. Eu acho que a postura é essa. Eu tenho uma informação, aí já não é opinião, é informação, para que vocês debatam, que há uma pressão muito grande da televisão para voltar logo. Por quê? A audiência caiu, o PPV, muita gente abandonou. Eu continuo com o meu, mas tem gente que não se abandonou. Abandonou o PPV porque não tem futebol. E o que acontece? Eles estão desesperados, é um direito que eles têm, mas não pode colocar em prática. A informação que eu tenho, me passada pelo Carlos Augusto Montenegro, que eu falei por telefone, é que o campeonato deve voltar dia 28, no último domingo de junho. A informação dele que foi passada por pessoas da federação, que até lá vai ter a Secretaria de Saúde, Secretaria Estadual, Municipal, a Organização Mundial de Saúde, vão liberar.
Sabe qual é o secretário.
E aí, o campeonato terminaria na primeira semana de agosto, aí engataria o Campeonato Brasileiro de agosto até fevereiro do ano que vem. Pararia 10 dias, de 21, que é um domingo, 21 de dezembro, até 2 de janeiro. Aí depois engataria até fevereiro. É a informação que eu tenho que me foi passada. Isso não é uma opinião, é uma informação que me foi passada pelo Carlos Augusto Montenegro.
Olha,
que está sendo discutido nos bastidores.
Essa situação...
Eu ia só fazer um comentário, que eu entendo que as pessoas estejam preocupadas, né, que tenha caído o número de assinantes do pay-per-view, que tenha caído o número de sócio-torcedor, mas as pessoas estão desempregados, né? E assim, a prioridade é comer, né? Já que não tem dinheiro para pagar um plano de saúde, claro, né? Porque não é todo mundo que consegue nesse momento, pelo menos comer as pessoas precisam, né? Então a gente vai abrir mão, vai cortando. A gente é assim, né? A gente que, pô, graças a Deus tem um emprego, a gente vai cortando os supérfluos quando não dá para manter. Então não dá para manter, não dá mais para manter, né, gente? Paciência. Todo mundo vai ter que crescer de novo junto.
Outra coisa que você e a Glaucia vão entender. Estou falando de rodada dupla. Nós fizemos muita rodada dupla, né, Mário?
Muito.
Jornada dupla. Eles querem colocar três campos, Carioca. Nilton Santos, São Januário e Maracanã. Vamos ver a jornada dupla. O que vai juntar de gente? Porque, por exemplo, bota um jogo às 4 e outro às 6:30. Vai juntar as 4 comissões técnicas, os 4 jogadores de cada clube, mais funcionários. Estão querendo também que a imprensa... Nós estamos fora, hein, Mário? Que querem que... Ontem o Heraldo, que o presidente da SESI, foi convidado pela federação, não vai poder entrar jornalista com mais de 60 anos. Muita gente boa vai ficar de fora se for confirmado isso. Então, eu acho que você quer fazer jornada dupla, você bota um jogo 11 da manhã e o outro 4, que aí não tem contato. Mas não adianta. Então, a precipitação é uma precipitação. Eu acho, concordo inteiramente com a Glaucia, com você, é uma precipitação. Adoro futebol, mas primeiro tem que pensar na vida, no ser humano.
Mário, a gente te atrapalhou, né? Desculpa.
Não. Eu acho o seguinte, que segundo... O ministro ainda era o doutor Mandetta, que ele disse o seguinte, que a curva ia começar a descer em junho, final de maio, início de junho. Foi isso que ele disse. Porque não tem mágica no negócio, né? Quer dizer, isso de tanto ouvir médico... Você sente que a curva vai descer quando alguém tirou do ar um programa que falava 2 horas do mesmo assunto. Entendeu?
Uhum.
Você sente. Era 2 horas, e ninguém é bobo aqui, né? Ninguém está aqui batendo palma a macaco. Eram 2 horas de programa, depois passou para 1 hora, depois tirou. Não, passou para 45 minutos, depois tirou. É que o assunto vai diminuindo. Então, se Deus quiser, eles devem ter pesquisa sobre isso, que vai descer a curva. Mas mesmo assim, o antes da curva é uma temeridade. O que, que é? Botar para treinar. Botar para treinar só com extrema segurança. Não pode tomar, por exemplo, Alemanha, Portugal, Espanha, esses times, essas aqui, porque eles já desceram há algum tempo esses países. A Índia, quando falou que ia ter epidemia, que virou pandemia, ela fechou tudo, a Índia, porque é a segunda população do mundo, só perde para a China. Então, realmente, eu concordo com o Valdir. Você falar em campeonato, mas não vai ter ninguém no estádio. Vai ter sim. Vai ter gente no estádio. E entra também um negócio, Glaucio, com todo respeito ao povo brasileiro, eu faço parte dele, tem que ter um negócio chamado urbanidade, né? Educação, né? Você vê gente jogando máscara na rua, tu fica preocupado, não fica?
Com certeza.
Não é máscara de carnaval assim, pra jogar na rua?
Não é, gente, porque assim, as pessoas aqui no Brasil também têm a péssima mania de falar que isso é coisa de pobre, né? Enche a boca pra falar, isso é coisa de pobre. Só que pobre não tem máscara. Pobre não tem máscara descartável. Pobre usa aquela máscara de pano que ele chega em casa, lava pra usar no dia seguinte. Então, assim, quem tem dinheiro pra comprar máscara descartável é que joga no chão. Ou seja, não é pobre.
É, porque aquelas descartáveis você usa uma vez e joga fora. Mas joga fora dentro do saco de plástico.
É cara.
Os clubes agora comandaram fazer a máscara. Eu já comprei a minha máscara do meu clube.
Ai, meu Deus do céu. Luiz Ferreira tá se coçando aqui para falar com vocês.
É saudade. Curitiba que pareça, saudade. Fala, Valdir, fala, Mário. Saudade no mundo da bola, Luiz. Do show de bola nacional. Assim como vocês, eu tô me coçando para voltar, o show de bola nacional, mas a gente tem que ficar em casa, a gente tem que se preservar. Até
você sumiu,
sem
hein?
Vida não tem futebol.
Sumiu tudo,
sem vida. Sumiu tudo.
Mas, assim, e uma outra coisa também que o Mário estava falando, o Valdir, falou sobre a idade, né, que o pessoal acima de 60 não vai poder acompanhar os jogos, que não vai poder trabalhar nos jogos. Só que, assim, aqui no Brasil, a taxa de mortalidade de pessoas abaixo dos 60 também é alta. Exatamente. Não é só o pessoal, os velhinhos que estão correndo risco, não.
São dois pontos. Porque os velhos, os idosos, estão em casa. A maioria deles, os que podem, também tem isso, os que podem ficar em casa. E as pessoas mais novas, às vezes, não acreditam. Tem pessoas que mais... E tem também, existem pessoas abaixo de 60 que são diabéticos, que são obesos,
muitos,
que fumam, que bebem, que dão uns tequinhos.
Não, e tem aqueles que não podem ficar em casa, que é por uma sobrevivência, né?
É. Isso cobra na frente. Mas o assunto que você levantou aí, Glaucio, eu repito, é uma temeridade você botar jogo de futebol ainda no, que seja no final de junho. A não ser que realmente aconteça o que o ministro, o ex-ministro disse, que a curva ia subir até o ápice, que seria no final de maio, início de junho,
tomara.
Isso lá atrás.
E Luiz Ferreira.
E o próprio ministro que também saiu, o outro também disse a mesma coisa. Então, não, se for assim, vai ter aí 28 dias para botar para rolar. Mas mesmo assim, eu acho que um pouquinho de paciência. Tem gente futucando por trás e não vai aparecer.
O detalhe é o seguinte, eu nunca assisti tanto programa telejornal como assisti nos últimos tempos, nesses 70 dias que eu estou em casa. Se eu fizer uma prova para medicina, acho que eu passo no vestibular de tanto ouvir infectologista, médico. E o Mário tem razão, os infectologistas, todos, sem exceção, estão dizendo que essa semana é crucial, que a partir de primeira semana de junho, o pico vai diminuir. Tomara, né, que diminua, não só pelo futebol, não, mas de uma maneira geral, para o bem-estar do mundo, né, do país e do mundo.
Concorda, Glaucio? Ô, Glaucio,
deixa só
o Luiz... dar tempo ainda rapidinho. Você falou em pay-per-view, não falou?
Aham.
Uhum. Eu continuo pagando, o Valdir também. E não tem jogo há dois meses.
Mas assim, você tem que levar em consideração que a parcela da população...
Maior de quem compra na hora, porque é bem mais caro.
Não, mas que a parcela onde vocês se encontram é diferente da maioria das pessoas, né?
Não, mas tem gente que paga, porque é mais barato. você pagar, acho que agora é R$50 por mês, que você compra o campeonato nacional e ganha de lambuja, como se dizia antigamente, o estadual, que comprar, eu me lembro que há muitos, já há uns 4 anos, até o jogo do Botafogo, olha só aí, Maldir, comprei um jogo do Botafogo com Vitória da Bahia. Naquela época, custou, tem uns 3 ou 4 anos, custou R$80.
Nossa, pagou caro, hein? Fala, Luiz Ferreira. Deixa o rapaz falar, gente, por favor.
Fala, homem.
Estou tentando, mas...
Ele está sumido.
Esse é o seguinte...
Está sumido e não fala.
Quando eu venho... Não
fala.
O carro da IBM... Eu estou no microfone 1.
Cadê ele, hein?
Eu tô. A gente está... Vocês não estão ouvindo ele, não?
Não, com a guarda formada.
Ih, gente, porra, vamos tentar, peraí que ele vai falar, fala, Luiz Ferreira.
É com o microfone. Alô, vocês estão me ouvindo?
Ouvem? Não? Uso o meu, mas no cospe não, olha, bota mais.
É questão de
você,
microfone.
Você...
Agora eu disse por alto você.
Relaxa, fala, gente, tudo
agora
bem?
Agora sim.
Agora sim. É, então, o microfone está de quarentena também. Então, gente, só para corroborar com o que vocês estão falando, para participar desse debate. Toda vez que eu venho para cá, a EBC me traz no carro, eu venho junto com outros colegas da TV, inclusive hoje eu vim com o nosso operador, o Lucas Alexandre, que mora ali na região do Engenho Novo. O carro passa ali na Maxwell, eu entro no carro e a gente vem para cá. O carro sai dali na minha rua e entra ali a Radial Oeste e vai pela Maracanã. Você vê exatamente quem está indo no mercado, quem está indo trabalhar, quem está indo na farmácia, quem está fazer, resolver alguma coisa, precisou sair de casa e não tem jeito, não tem como pedir pela internet. E você vê uma pá de gente fazendo corridinha no Maracanã sem máscara. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, 2 semanas atrás a TV Globo reprisou a final da Libertadores. E eu vim em casa, tudo bem, tranquilo, vibrei de novo e tal, relembrei o comentário do Mário, relembrei a narração do André Luiz Mendes e tal, beleza. Meu pai me deu uma ligada, falo com meus pais todo dia, meus pais não estão saindo de casa, ajudo eles de vez em quando. E meu pai virou e falou, meu filho, o que tem essa galera toda aqui na frente? Em frente à casa do meu pai tem um barzinho, tem um boteco.
Tem.
Tinha uma... Meu filho, teve umas 40 pessoas aqui na frente vendo um jogo. Que jogo que tá passando? Pai, estão reprisando a final da Libertadores. Poxa, pelo amor de Deus. Semana seguinte, ontem, semana passada, domingo passado, a Globo reprisou a final da Libertadores de 98 do Vasco. Eu falei, poxa, eu vou dar uma saída, vou dar uma assistência ao meu pai, eu faço as compras pra ele e tal, vou na farmácia, etc, etc. Quando eu passei na frente do mesmo bar, eu vi um pouco menos, mas também muita aglomeração. E eu vi um guarda chegando ali, senhor, o senhor não pode fazer aglomeração e tal. Tipo, e a galera praticamente expulsou o guarda dali. Sabe, só você tem que se meter nisso e tal. O cara entrou no carro e provavelmente voltou depois com mais policiais para fazer ali, para fazer valer a lei ali naquele momento. Se é assim com reprise de jogos passados, imagina o que você vai ter com o Campeonato Carioca rolando a partir de meados de junho, pelo menos esse é o planejamento da FEG, com o pessoal se reunindo em casa e no barzinho. E, aliás, você passa ali na rua Uruguai, que é onde eu moro, você vê barzinho aberto, com o pessoal tomando cervejinha, vendo o Bem Amigos,
aberto,
vendo...
Aberto direto, sem bancada na frente?
Não, uma bancada... Mas você vê lá dentro, Mário, você vê lá dentro, cadeirinha, você olha lá dentro, o cara tá sentado tomando cervejinha, tá vendo a Fox, tá vendo a Sport TV...
Luiz, quer ver um exemplo? Pneu.
É brincadeira isso, gente.
Quer ver um exemplo?
Eu tô vendo aqui, ó. Bayer Leverkusen 0, Wolfsburg 0.
Quer ver um exemplo?
Estou vendo aqui,
no jogo
fechado.
Do Botafogo e Bangu, com a estreia do Honda. Eu trabalhei no sábado e domingo, o Mário que comentou, e eu fui assistir o jogo. E ainda não tinha aquela coisa de 60 anos. Fui lá, entrei para ver o jogo, porque a imprensa pode entrar. E dirigente do Botafogo e do Bangu. Eu fui ver o jogo. Quando, o que tinha de gente, né, que o Mário conhece bem, você também, Luiz, a Glaucia, então, que é da região, aqueles bares que são ali próximo ao estádio de Nilton Santos, que tinha de gente, e já estava no início, hein? Foi dia 15 de março, estava no início, que foi o último jogo do campeonato antes da paralisação. O que tinha de gente vendo pela TV o jogo, quando eu saí, e um monte de gente aglomerada que assistiu o jogo pela TV, foi uma festa. Então o Mário teve toda a razão, você, Luiz, agora, porque as pessoas não vão entrar no estádio, mas vão se aglomerar nas cercanias do Maracanã, como a gente dizia quando era repórter, né, Mário?
Olha, eu...
Glaucia.
Como ele disse, só para dar um adendo aqui, eu sou da região... Gente, olha, demorou para aquele povo se intocar dentro de casa, viu? Assim, mês de março, início de abril, o povo tava tudo na rua. Agora tá mais devagar. Vamos ver agora como é que fica no próximo final de semana. Diga, Mário.
É, não, porque veja só, você tem, por exemplo, essa questão da você levantou bem a questão da TV passar os jogos, isso tem que ser muito bem armadinho. A Inglaterra também não voltou. Mas é tradição assistir os jogos naqueles pubs e tal. Na Espanha, idem. Em Portugal, idem. Então você tem que voltar, como estão voltando a Alemanha, estão vendo aqui, mas tem uma série de determinações fora campo. Na Alemanha, só podem entrar 300 pessoas no total. A CBF soltou ontem um documento dizendo que cada clube só pode colocar lá dentro, envolvendo todo a entourage, menos os jogadores, 40 pessoas, cada clube. Mais um carro particular, uma van para o material e o ônibus que vai trazer os jogadores. Só isso. Cada clube. Isso como a nível nacional que a CBF está tratando disso. Certo? Então tá. E fora o pessoal que vai trabalhar, que tem que abrir o estádio, bateria e outras coisas. Então você vai movimentar. Na Alemanha são 300. Vamos que aqui faça o mesmo número, são 300 pessoas. Que tem que ser testado, uma série de coisas. Isso é muito difícil, não é assim, brulha e manda, não.
Não, eu ouvi agora há pouco. E o pior de tudo, a gente não tem fiscalização para o Rio de Janeiro inteiro, né? O Rio de Janeiro é grande, muita gente. Imagina você ir a cada barzinho desse, que, como mencionou aqui o Luiz Ferreira, para ver se eles estão. Se tem gente na porta ou se não tem. É muito complexo, viu? A gente realmente ter que ter muito cuidado.
Vai ser na história do Campeonato Carioca. A primeira decisão sem público, né? E vai, aí é que detalhe que você colocou muito bem, você, o Mário e o próprio Luiz. É, tem que ver os bares, porque o torcedor não vai poder ir ao estádio, mas vai querer ver os jogos. Não. No bar. Ninguém vai ficar em casa assistindo. Os caras vão se aglomerar por aí.
Gente.
E outra coisa, a federação, num dos seus itens do protocolo, limitar também o número de imprensa também. Acho que cada emissora só vai poder ter 3 profissionais e mais um técnico. Eles querem limitar o número de profissionais também de imprensa. Por quê? E para limitar o número de pessoas, né?
Olha, gente, eu sei que a gente conhece bem o Carioca, né? Eu conheço bem a torcida do Flamengo. Para a torcida do Flamengo ir para lá, para a porta do Maracanã, esperar o time chegar depois de 3 meses sem futebol, meu querido, não falta muito,
acredito.
Né?
Difícil. O Valdir, desculpa, fica difícil realmente. Bom, aí entra aquilo que eu falei, que eu acho que é uma questão de, né? Você tem... Não é só aqui não, hein? Isso não é privilégio de brasileiros, não. Tem outros lugares também. A Inglaterra, o pau comia, teve que tomar uma série de medidas antes do tempo do Rúlio. Já vi futebol na Itália, me voltei também. É meio complicado. É mais fácil de controlar, mas não é tão fácil assim. Também tem os seus problemas.
Você queria ser um advogado do diabo. Dizem que em fevereiro já viu o contágio, né? Já havia contaminação. Então, o Broco da Preta deu 1 milhão de pessoas, da Ludmilla deu 800 mil, da Anitta 2 milhões. Pô, como é que vai segurar as pessoas? E já os infectologistas falam que em fevereiro já estava o vírus, já estava circulando.
Isso é o que dizem extraoficialmente, né, Valdir? Porque oficialmente o primeiro caso foi na quarta-feira de cinzas.
É na quarta-feira de cinzas, quando acabou o carnaval.
Exatamente. Porque, afinal de contas, coronavírus também gosta de carnaval,
olha,
né, gente?
Mas peraí, Graça, quarta-feira de cinza, então o carnaval está no risco, porque hoje o carnaval no Rio termina domingo depois do carnaval. Porque muita gente tem desfile sábado, tem desfile domingo, então o carnaval também está no bojo, né?
Você que tem que tomar muito cuidado, porque está cheio de fake, né, o Graça?
É, também.
Fake está tudo que é lado, fake news. Mas eu recebi, vocês devem ter recebido, eu não assisti o programa, mas tinha uma entrevista de um médico feito no Domingão no Faustão. É um médico que ele realmente, às vezes, utiliza no programa para entrevistas e tal. Pô, deve deixar a pessoa falar, que às vezes ele não deixa. E esse médico estava sendo perguntado, já estavam acontecendo casos na Europa, na China, e aí perguntaram a ele, e ele disse o seguinte, podem brincar, foi uma atriz até, pode brincar o carnaval tranquilamente. Se é hoje, o cara tá, o médico, coitado, ia ser assado em praça pública. Falou lá atrás, antes do carnaval, nem me lembro quando é que foi o carnaval, foi a última semana.
O carnaval foi
de fevereiro, é isso?
Segunda quinzena de fevereiro.
Ah, já aconteceu aí, tanta coisa de lá pra cá que eu também já nem me lembro do carnaval.
Pois é, eu
só diria uma coisa. Todo dia, pra nós domingo sempre teve trabalho, mas pra muita gente todo dia é domingo.
Meninos, olha, foi um prazer falar com vocês.
Olha, quando quiser.
Eu acho que para a semana teremos novidades em relação à volta do futebol aqui no Rio de Janeiro, né? Não só no Rio, mas acho que em todo o Brasil.
Falando dia 14.
Então, acho que a gente pode marcar um novo encontro para a semana que vem,
claro.
Luiz Ferreira.
Deixa eu só informar aqui, porque está tendo o site de aposta, estava de boca aberta, chegaram até... Essas matérias que são úteis. Chegaram até a colocar um jogo que não existiu. Né? O Fantástico fez isso domingo passado ou domingo atrasado. Já perdi a conta do tempo. Mas as casas de aposta estão funcionando porque o Campeonato Alemão voltou. Então, para quem está apostando, o Leverkusen está empatando com o Wolfsburg 0-0. E antes, o líder Bayern de Munique venceu por 1-0 ao Borussia Dortmund, que era o vice-líder, e o Bayern de Munique abriu 7 pontos. Informação ainda. Sempre é bom.
Olha, antes de eu me despedir de vocês, queria dizer para o Valdir Luiz que há um ano o Flamengo vencia o Atlético Paranaense de virada por 3-2 pelo Campeonato Brasileiro no Maracanã. Gol
que
da
beleza.
Vitória saiu no final da partida, cruzamento na área de Renê e o Rodrigo Caio marcou um belo gol de cabeça.
Que maravilha!
É a memória nacional, memória do Flamengo. Na verdade,
o
Flamengo...
Uma vitória importante.
Olha, o Flamengo tuitou isso, eu tô só repetindo, tá, gente? Pra perturbar
o Valdir. Não, é verdade. Eu me lembro desse jogo, o Flamengo até 39 minutos do segundo tempo, perdia de 2-1.
Mas foi um jogaço.
Bem lembrado por você.
E aí, depois, o Luiz Ferreira tá lembrando aqui que depois desse jogo o Abel saiu.
Foi. Aí veio a parada pra Copa América, o Abel saiu, aí veio o simpaticíssimo JJ. Olha Ô, Glaucia, foi um prazer imenso. Pô, tô à disposição, hora que quiser, o Mário também. Prazer imenso falar com você, com o Mário, com o Luiz e com os ouvintes da Nacional. Porque 70 dias de mole, amigo, só tô fazendo dormir e comer.
Cara, eu imagino você chegando aqui rolando, Valdir Luiz.
Ele tá em dó.
Rolando Lero, ele já rola, né? Mas já agora ele vai rolar mesmo. Valdir, você sabe que você mora no meu coração. Você também, Mário. Obrigada aí Obrigada pelos comentários.
Quando quiser.
Prazer estar conversando com vocês. Semana que vem, com certeza, teremos novidades em relação à movimentação, né, do futebol aqui no Brasil. Mandar um beijo também para o Leandro Silveira, que também estava acompanhando o Valdir, o Mário aqui na Rádio Nacional. Grande beijo e até a próxima. São 4:08
no Rio. Até a próxima.
Já
um beijo, tchau.
Beijos.